Nós estamos no Daf Kuf Dalet, Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. A gente estava falando sobre a mensagem que foi enviada para o avô de Shmuel, o pai de Shmuel, e a gente debateu o seguinte assunto. A gente sabe que a Halitzá, o processo que a mulher deve fazer com o irmão do marido que faleceu para poder casar com outros homens, é formado de três partes. Em primeiro lugar, devem ser lidos alguns psukim da Torá. Em segundo lugar, ela deve tirar o calçado do homem. E depois, ela deve jogar a saliva na frente dele como um sinal de desprezo. A gente estava debatendo qual que é a lei sobre uma mulher, uma lei de uma mulher, que ela somente jogou a saliva na frente desse homem, mas ela não tirou o sapato. Será que isso é o bastante para a gente considerar que ela já fez uma parte da Halitzá? E sendo assim, nós sabemos que a mulher, depois que ela fez a Halitzá, ela já não pode mais casar com os irmãos do marido que faleceu, e sim somente com outros homens. Então será que uma mulher que somente cuspiu, será que isso já é o bastante para dizer que ela já começou a Halitzá ou não? Nós dissemos que, segundo a opinião de Rabbi Akiva, que disse na nossa Mishnah, que durante o processo da Halitzá, se não foi feito a parte da saliva, se não foi feita, mesmo assim a Halitzá é válida. Se Rebbe Akiva disse isso na nossa Mishnah, é óbvio que se a mulher somente fez a parte da saliva, isso não é considerado nada e ela ainda pode fazer ibum e casar com os irmãos do marido. Então diz a Gemara, duas linhas de baixo para cima. O Mi, a Mari, Rebbe Akiva, Rebbe Akiva, alô, passa lá. Será que realmente essa é a opinião de Rebbe Akiva? Que se a mulher somente cuspiu na frente do homem, isso não é nada e ela ainda pode fazer ibum e casar com ele? Vê a Tânia, olha só o que diz uma braita. Chaltza velo rakeká velo kará. Se uma mulher somente tirou o calçado do homem, ela não leu o sukim e nem jogou a saliva, Halitzá tá kshirá. Diz a braita, se ela fez isso, a Halitzá tá válida. Rakeká velo chaltza velo kará. Se ela cuspiu, mas ela não tirou o calçado e não leu o sukim, Halitzá tá psulá. Essa é uma Halitzá inválida. Kar'a velo kareká velo chaltza, mas se ela somente leu os psukim, mas ela nem cuspiu e nem tirou o sapato do homem, en kan beit mechosh. Então isso aqui não é nada, é como se fosse que ela não tivesse feito nada. Mas quem que é o autor dessa braita? E lembra, Rebbe Eliezer? Não podemos dizer que o autor da braita é o Rebbe Eliezer, que disse na nossa Mishnah que se durante o processo da Halitzá ela não jogou a saliva, então a Halitzá está inválida. Segundo Rebbe Eliezer, a parte da saliva é indispensável. Então é impossível falar que essa braita vai conforme a opinião de Rebbe Eliezer. E lembra, Rebbe Eliezer, Halitzá velo karakeká, velo kará, Halitzá kshirá. Então por que vimos nessa braita que se ela fez somente a parte de tirar o calçado, mas não leu o sukim e nem cuspiu, a gente falou que a Halitzá é válida? Veamar Rebbe Eliezer, a gente sabe que o Rebbe Eliezer falou na nossa Mishnah, que todos os atos, ou seja, a parte do sapato e a parte da saliva, são indispensáveis. Então não pode ser que o Rebbe Eliezer, que é o autor dessa braita. Ela pshita, Rebbe Akiva. O que nos sobra é dizer que essa braita vai conforme a opinião de Rebbe Akiva. E está escrito na braita, rakeká velo chaltza velo kará, chaltza psulá, que se ela somente jogou a saliva perante o homem, mas não fez halitzá, não tirou o sapato e não leu o sukim, a halitzá é inválida. Nessa linguagem, que a halitzá é inválida, diferente da continuação que a gente fala, que é como se fosse que não fez nada, podemos deduzir que a halitzá não é válida, mas alguma coisa sim ela vale. Quer dizer, é o começo de uma halitzá. Lema, o que quer dizer que a halitzá é válida? Se quer dizer que ela ainda não pode casar com outros homens, uma vez que ela não fez a Halitzá completa, é óbvio que se ela não tirou o calçado, ela somente cuspiu, que isso não é uma Halitzá bastante para ela casar com outros homens. É lógico que a parte de tirar o calçado é a parte essencial. Ela lá, então, obviamente, o que diz a Braita, que é a Halitzá, é uma Halitzá incompleta, Leachil. Quer dizer que ela começou a Halitzá, então ela não pode mais casar com os irmãos do marido. Isso minha, somente pode fazer Halitzá para casar com outros homens. Shema Minah realmente volta a Gemara atrás e diz que mesmo conforme a opinião de Rebbe Akiva, que disse na nossa Mishnah que a parte da saliva é dispensável, e mesmo se não foi feita a parte da saliva, a halitzá é válida, mas se a mulher fez somente a parte da saliva, isso já é o começo de uma halitzá, então ela já não pode mais fazer ibum e casar com um dos irmãos, porque uma vez que já começou a halitzá, ela tem que completar a halitzá e só pode casar com outros homens. Agora a Gemara analisa essa braita. O Rebbe Akiva, mais na lekiká ou mais na kriá. Então agora a Gemara analisa a opinião de Rebbe Akiva. Nós explicamos que a braita vai conforme a opinião de Rebbe Akiva. Então pergunta a Gemara o seguinte: qual a diferença entre o jogar da saliva, que a gente falou que se ela somente joga a saliva perante o homem, isso já é o bastante de proibir ela para casar com um dos irmãos do marido e ela deve casar somente com outros homens? E com relação à leitura dos psukim, a gente viu na Braita que se ela somente deu os psukim, isso não é como se fosse que ela fez nada. Qual a diferença entre os dois? Responde Gemara: Kriya deita ben tchila ben basof lo michlefalei, rikika de tchila leita ben basof ita michlefalei. O raciocínio é o seguinte: o jogar da saliva, ele é feito somente no fim do processo da halitzá. Então, se a gente vai falar que uma mulher que somente cospe perante o Yabam, ela pode depois casar com ele, que isso não é nada. Se a gente vai falar isso, pode chegar a uma situação seguinte: que uma pessoa vai ver que uma Yevamá que cuspiu perante o Yabam, depois ela casa com ele. E a pessoa vai achar, olha, geralmente ela joga a saliva depois do processo da halitzá. Eu vi ela cuspindo, deve ser que antes de eu chegar lá, ela fez halitzá. As pessoas vão achar que na verdade ela fez halitzá, e eles só viram o jogar da saliva que vem depois. E as pessoas vão concluir daqui que mesmo uma mulher que fez de fato halitzá, ela ainda pode voltar a casar com os irmãos do marido. E na verdade é proibido. Por isso, vêm nossos sábios, instituem que mesmo a mulher que somente jogou a saliva, ela já é proibida de casar com o homem. Porque daí não vamos chegar numa situação dessa. Diferente do caso da leitura dos psukim. A leitura dos psukim vem tanto antes quanto depois da halitzá. Alguns psukim são lidos antes, depois fazem a halitzá, e depois alguns psukim são lidos depois. Então, se a gente vai falar que uma mulher que leu os psukim, ela pode casar com o Yabam, a gente não vai chegar numa situação dessa que a pessoa vai ouvir os psukim e vai falar, olha, deve ser que ela fez halitzá antes. Não, a pessoa vai passar, olha, eu vi ela lendo os psukim, mas deve ser que ela leu os psukim de antes da halitzá. Então, de fato, ela não fez halitzá. E as pessoas não vão chegar nessa conclusão que é permitido uma mulher que já fez halitzá casar com o irmão do marido. E por isso, já que não tem perigo, por isso no caso do Tsukim, a gente fala que se ela leu o Tsukim, é permitido ela casar com o irmão do marido, ela não fez nada. Veika de Amrei, Agmará agora traz uma outra versão da mensagem que foi enviada para o avô de Shmuel. Ah, Shalkulei, essa foi a mensagem que enviaram para o avô de Shmuel. Evamash, Rakeká, Tachlots. A gente aprendeu que uma Yevamá que jogou a saliva perante o Yabam, ela não pode mais casar com ele. Dizemos aqui que ela depois deve fazer halitzá, não pode mais casar com o irmão do marido, ela vai fazer halitzá, ela vai tirar o sapato dele, mas ela não precisa novamente jogar a saliva. Uma vez que ela já fez isso antes, mesmo que segundo a ordem que a Torá relata, deve antes tirar o sapato e depois jogar a saliva. Se ela fez ao contrário, mesmo assim, a halitzá está válida, ela não precisa jogar a saliva novamente depois de tirar o calçado. Que é aí, como aquele episódio, de Atrekamei, uma mulher que foi perante o mestre Rebiami para fazer halitzá, Havaiti Bravava Barbemal Kamei, Bravava Barbemal, um aluno, estava lá também. Rakikan Mikmed Techlos. A mulher, em primeiro lugar, ela já jogou a saliva antes de fazer a Khalitsa. Amarle Rebami, disse então o Rebami, o mestre, Chlotzla Veshar Letigla. Falou para o homem, vamos lá, faz a Khalitsa e libera a mulher, vamos liberar ela. Não precisa jogar a saliva novamente. Amarle Rebaba, disse então o Rebaba, Veabe Inan Meirak. Como assim? Ela precisa tirar o sapato, mas ela também precisa jogar a saliva. Harakikala, respondeu o mestre, ela já jogou a saliva antes. Veteiro Kumapikar perguntou ao aluno, mas vamos falar para ela jogar a saliva novamente? Para fazer as coisas segundo a ordem que disse a Torá. Disse o mestre, Nafik Minei Churva. É melhor a gente não deixar ela fazer uma segunda vez jogar a saliva. De amarga te a del veteiro, porque se ela vai cuspir novamente. Se aí a gente vai falar para ela fazer isso novamente, as pessoas vão achar que já que a primeira vez que ela cuspiu foi antes, então a mulher que cospe pro Yabam é uma coisa completamente inválida. E como vimos anteriormente, os sábios proíbem uma mulher que jogou a saliva perante o Yabam por os motivos que a gente viu anteriormente. Então por isso é melhor, se ela mesmo que ela fez fora da ordem, vamos deixar assim. Gabriel Kisidan perguntou o discípulo, afinal de contas, devemos fazer as coisas segundo a ordem que a Torá falou. Kisidran Lomeakvo falou, mestre, saiba que a ordem das coisas, como foram ditas na Torá, elas, tudo bem que a Torá disse numa certa ordem, mas dá para abrir mão. Se fizeram uma ordem errada, a Khalitsa é válida. Husavar de Huyu Kamatheri. O aluno achou que o rabino não tinha muito o que responder, isso que ele falou, que a ordem errada também é válida. Ele só falou para dizer, mas na verdade, sim, é um problema. Só que daí ele foi estudar o assunto, e realmente ele encontrou que o que disse o Ami, que se a ordem está errada, a Khalitsa é válida, uma braita diz isso. Detalhe, como diz uma braita, diz a braita, tanto se fizeram antes o tirar do sapato e depois a parte da saliva, ou se fizeram ao contrário, macha sa asui, o que fez foi válido, assim diz a braita, como disse Rebami. Conta Agmará, Levi nafak lekriata, o Levi, um sábio, ele viajou para algumas aldeias afastadas. Baumenei, nas aldeias, perguntaram para Levi três perguntas. Gidemet Malchetachlot. Primeira pergunta, qual que é a lei com relação à mulher que ela não tem dedos? Será que ela pode fazer Khalitsa ou não? Com outros membros, será que ela pode com os dentes ou com outras partes do corpo, ela pode fazer Khalitsa? Segunda pergunta, Ivamá será que quer dar mal? Qual que é a lei de uma Ivamá que em vez de tirar saliva da boca, ela tirou sangue da boca? Será que isso também é válido? A terceira pergunta, o profeta diz, Aval agid lecha et rashum miktav emet. O profeta diz, eu vou te falar o que está escrito nos céus, o que foi decretado nos céus. O profeta diz, eu vou te falar o que está escrito numa escritura verdadeira. Michal de kiktav shelon emet. A pergunta é, será que existe uma escritura nos céus que é uma escritura não verdadeira, que pode ser cancelada? O que quer dizer isso? Três perguntas. Lo Rav Beyadei, ele não tinha resposta para essas perguntas. Atashai bem midrasha. Ele foi então para o Beit Midrash perguntar aos sábios essas questões. Amrei, responderam os sábios? Miktiv vechaltza bayat? Não está escrito no passu que a mulher deve tirar o calçado do homem com a mão? Realmente, mesmo que ela não tenha dedos, ela pode fazer khalitsa com outras partes do corpo. O miktiv erkarok? Assim também, o passu não diz que justamente ela deve tirar a saliva da boca. Mesmo se ela tirou sangue da boca, junto com o sangue, com certeza tem algumas gotas de saliva, como a gente vai ver mais pra frente. E com relação à terceira pergunta, a questão era, será que existe uma escritura que não é verdadeira nos céus? Lokash, responderam os sábios. A diferença é a seguinte, quando nos céus fazem um decreto sobre uma pessoa, se fazem um decreto e também juram sobre esse decreto, uma vez que juraram, foi feito Uma vez que juraram, então, não tem como o decreto ser apagado. Mas mesmo que façam um decreto sem um juramento, então tem como ser apagado. Isso quer dizer que não é uma escritura verdadeira, porque dá para ser cancelada. Que Rav Shmuel Barami, como disse Rav Shmuel Barami, dá Rav Shmuel Barami, Amar Rav Yochanan, no nome de Rav Yonatan, Minai Legzar Din Shesh Moshua Sheinom. Quer dizer, onde aprendemos que um decreto que ele vem junto com um juramento, ele não tem como ser cancelado. Shneamar, como diz o Pasuk, Lachen Nishbati Le Beteli, Mitraper Avon Beteli, Bezevach Mincha Adolam. Deus, ele castigou os dois filhos de Eli pelo pecado que eles fizeram, e Deus amaldiçoou eles, que todos os descendentes deles vão falecer jovens. Então Deus fez essa maldição junto com um juramento, uma promessa. E diz o Pasuk que esse decreto não vai voltar atrás. Aprendemos aqui que quando se faz um decreto junto com uma promessa, não tem mais como voltar atrás. Amarava, diz Rava, Bezevach u'mincha eino mitkaper. O Pasuk diz que o decreto sobre os filhos de Eli, ele não tem como ser apagado, mesmo se forem trazidas várias oferendas, vários sacrifícios. Mas através de que os descendentes de Eli, eles se esforçam e estudam Torá, isso sim tem a força de apagar o decreto que recai sobre eles. Abai Amari, disse Abai, Bezevach u'mincha eino mitkaper, como diz o Pasuk, oferendas e sacrifícios não têm a força de cancelar o decreto, Aval mitkaper u'begimlut chassadim, mas através que a pessoa faz filantropia e caridade, esses atos têm a força de cancelar o decreto. Rabba e Abai, midibeiteri kato, esses dois sábios, eles realmente eram descendentes dos filhos de Eli. Rabba de Kaas de Asak Batorá Hayar Bainchlin. O Rabba, ele fez como ele disse, estudou Torá. E ele viveu 40 anos, relativamente uma vida longa. Abai de Asak Batorá, o Guru Sadim, e o Abai, que também estudou Torá e também fez caridade, Hayar Shitinchlin. Ele viveu 60 anos. Tana Rabaná, contam nossos sábios. Mishpachá Hadaitá Berushalayim, existia uma família em Berushalayim, Shayumetim Keben Shmonais. Todos os membros da família faleciam cedo, com 18 anos todos faleciam. Baal veodiu e trabalhou com Ben Zakai. Foram para Rabbi Yochanan Ben Zakai, o mestre, perguntar o que devem fazer. Amar lehem shema mishpachat Eliatem. Disse Rabbi Yochanan Ben Zakai, deve ser que vocês são descendentes da família de Eli. Shenemar, como diz o Pasuk, vechol marbit betechem mutu anashim. Como diz o Pasuk, a maldição sobre eles é que todos vão falecer jovens. Lechu veskuba Torah. Vão e se esforcem no estudo da Torá, isso tem força de apagar o decreto. Vetechiu, com isso vocês vão viver. Alchu veskuba Torah vechayu. Realmente eles foram, começaram a se esforçar no estudo da Torá, eles conseguiram viver a vida longa. Vayu korim otam mishpachat Yochanan al shmo. Já que foi Rabbi Yochanan ben Zakai que deu essa ideia, eles começaram a se chamar da família de Yochanan, porque o Rabbi Yochanan que deu a ideia para eles poderem viver mais. Amar Rav Shmuel Bar Unia, disse Rav Shmuel Bar Unia, Amar Rav, nome de Rav, Minai Legzar Din Shel Tzibur Sheino Nechtam. A gente aprende de um pasuk que se é feito um decreto sobre um público, um decreto ruim que recai sobre todo o povo, ele não é selado. Ou seja, dá para cancelar. Pergunta Marai, não nechtam? Como é que pode ser que o decreto não é selado? Ve'aktiv, diz o Pasuk, que im techapsi benetel v'talbil chaborit, nechtam avonech. Lefanai, o Pasuk diz claramente sobre um decreto que cai sobre todo o povo, e diz que o decreto está selado. Ela explica a Marai, quer dizer o seguinte, minayin shafiru nechtam mitkaria, realmente, o decreto é selado, mas da onde podemos aprender de um Pasuk que mesmo depois de ter selado um decreto que recai sobre o povo inteiro, tem como cancelar o decreto. Shenemar, como diz o Pasuk, Mi kashem lokeinu bechol koleinu ra. Diz o Pasuk que quando nós rezamos, chamamos a Deus, ele logo responde e atende nossas rezas. Ve'aktiv, em outro, o Pasuk diz, Dirshu Hashem imatzeo. Rezem a Deus nos momentos que Deus está presente. A princípio, é uma contradição. O primeiro Pasuk diz que toda hora que a gente reza para Deus, Deus ouve, e não somente em momentos específicos. Lokashi Kambiachi, David Tzibur. A resposta é que o segundo Pasuk se trata de uma única pessoa, uma pessoa particular, que reza para Deus. Então ele deve rezar somente nos momentos que Deus está presente. Mas quando o público todo se junta para rezar para Deus, isso tem uma força especial e em qualquer momento essa reza é atendida. Continua agora falando, Yahid Eimat, e quais são os momentos que Deus está presente, que mesmo uma pessoa particular, também a reza dele é aceita? Amar Rav Nachman, explica Rav Nachman, Amar Rav, no nome de Rav Baravua, Erosaleamim de Beis Roshaná Yom Kippurim. Esses são os Aseret Metshuvá, os dias entre Roshaná e Yom Kippur, que são dias especiais, que os portões dos céus estão abertos, e mesmo uma pessoa particular que reza para Deus, com certeza a reza dele é atendida. Vamos voltar ao assunto de Halitzah. Shachu leil avod Shmuel. Mais uma mensagem foi enviada para o avod Shmuel. Yevamah shela que Adam, uma Yevamah, que na hora de jogar a saliva, ela tirou sangue da boca. Tachlot, ela já precisa fazer Halitzah, não pode mais fazer Ibum, porque isso também quer dizer que é considerado um cuspe. Lefi, sheyefshar Adam, brotzich tzuach rok. Porque quando sai o sangue da boca, com certeza também saiu um pouco de saliva junto, por isso isso também é válido. Meite vem pergunta a Gmará, Yachol yedama yotze mi pivu mi pi amata me, tamo dramaz voto me vindama yotze mi pivu tamo pi amata me. Ela tahor. Com relação ao Zav, que está impuro, o Pasuk diz que o sangue que sai da boca dele, ou do órgão íntimo dele, é um sangue puro. Somente a saliva que sai da boca é impura. Vemos aqui que o sangue sai sem saliva, porque a gente vê que o sangue está puro. Lokasha, kan bemotzet, kan bemeshotet. Explica a Gemara, a diferença é a seguinte: se ela faz força com a boca para tirar esse sangue fora da boca, então com certeza a saliva sai junto. Nesse caso, mesmo que ela tire o sangue, com certeza tem saliva e a Halitzah está válida. Mas no caso que o sangue jorra da boca dela sem ela tirar isso com força, então realmente, nesse caso, sai somente sangue, e aí isso não é considerado que ela não fez nada. Chereshenchatz, vimos na nossa Mishnah que se a mulher fez Halitzah para um homem, o irmão do marido, que ele é menor de idade, a Halitzah está inválida, mas deduzimos na nossa Mishnah que ela é uma Halitzah inválida, mas que já é alguma coisa. Ou seja, ela já não pode mais fazer Ibum, já não pode mais casar com os irmãos do marido, porque ela já fez uma primeira parte da Halitzah, mesmo que ele era menor de idade. Amara viuda, amara diz a viuda, nome de Rav, tudo vem Reb Meir. Essa é a opinião de Reb Meir. Aval, Chachamim, Omri, mas a opinião de Chachamim, em Halitzah Katan, Klum. Mas a opinião de Chachamim é que uma mulher que fez Halitzah para um homem menor de idade, isso não quer dizer nada, e ela ainda tem a opção de fazer Ibum e casar com os irmãos do marido. Vimos na nossa Mishnah que se a mulher é menor de idade, então a Halitzah também está inválida e ela tem que fazer uma segunda Halitzah quando ela vai ficar maior de idade. Essa opinião que diz que a mulher tem que ser maior de idade para fazer Halitzah é a opinião de Reb Meir. De Amar, Ishkatuva Parashá, o Makshin Nishalish. Porque que diz Reb Meir que assim como o Pasuk usou a palavra Ish, que o homem na Halitzah, segundo a Torá, deve ser maior de idade, assim também a gente compara o homem com a mulher, e a mulher também tem que ser maior de idade. Por isso a gente viu na nossa Mishnah que uma mulher menor de idade que faz Halitzah, Halitzah está incompleta. Aval Chachamim Omri, mas a opinião de Chachamim, Ish Kitiva Parashá, Isha Ben Dola Ben Ketan, que a Torá, somente o homem exige que seja a maior de idade, mas a mulher, mesmo sendo menor de idade, a Halitzah é válida. Man Chachamim pergunta a Gmará, quem que é, são esses sábios? Você diz que a sua opinião dos outros sábios é que mesmo a mulher sendo menor de idade, Reb Yossi. Essa é a opinião de Reb Yossi, que diz que mesmo que a mulher é menor de idade, a Halitzah é válida. E agora a Gmará vai trazer um episódio longo que a gente vai ver que a opinião de Reb Yossi é que mesmo que a mulher é menor de idade, a Halitzah é válida. O episódio é o seguinte: Reb Chia e Reb Shimon Bar Revi, o Reb Chia e Reb Shimon Bar Revi, esses dois sábios, Abu Yitzvei, eles estavam sentados na sinagoga, conversando. Patach Chad Minayu Ve'amar, disse um deles, Hamit Parel Tzarek Sheiten Enav Lemata, a pessoa que está rezando para Deus, deve fixar os seus olhos na terra. Se trata de alguém que está na terra de Israel, então ele deve olhar para a terra, como nós sabemos que a Shekhinah, a divindade, está na terra de Israel. Shenemar, como diz o Pasuk, vaiu enai ulibi sham, diz o rei Shlomo sobre a terra de Israel e o Beit HaMikdash, que os olhos e o coração vão estar virados para a terra, para a divindade que está na terra de Israel. Por isso a pessoa, quando reza, deve olhar para baixo. O segundo disse: não, os olhos devem estar virados para os céus, para cima. Shenemar, como diz o Pasuk, nasali beinu kapai, que a gente vai fixar nossos olhos para Deus, então deve se olhar para cima. Adrachi, enquanto os dois estavam discutindo, chegou o Rabi Shmael, filho do grande Rabi Yossi. Amaleu bemaiasquito, ele perguntou: de que assunto vocês estão falando? Amrulei betfilá, falaram: a gente está conversando sobre as leis da tfilá, da reza. Amaleu kachamar abba, ele disse: assim falou meu pai, o Rabi Yossi, hamitpalel tzarich sheiten enav lemata velibo lemala. A pessoa que reza, os olhos devem estar virados para baixo, mas o coração deve estar direcionado para os céus. Desse modo, a pessoa vai cumprir o que está escrito nos dois versículos. Adhachi, enquanto eles estavam conversando, Ata Rebi Lemetivta, chegou o Rebi, o mestre deles, para dar a aula. Então, todos rapidamente foram correndo tomar os devidos lugares. E no Davo Klilei, os dois primeiros, que eles eram magros e ágeis, e Atu Benuchtai, rápidos, eles sentaram no lugar deles. Rebishmael, filho de Rebiossi, Agavilkra, ele era uma pessoa mais obesa, e ele demorou um pouco de tempo até chegar no lugar dele. Então, o público já sentou, e ele ainda estava de pé andando. O costume da época era que sentava-se em bancos baixos, quase sentados na terra, praticamente, sentado no chão. Então ele estava andando de pé, os pés dele estavam acima da cabeça das pessoas. É como se fosse, um desprezo para as pessoas, porque as pessoas estão sentadas no chão, e você ainda está de pé, assim, em cima deles. Rabamif Saviaz, ele estava andando em cima das cabeças das pessoas. Amarlei Avdan, então o Avdan, que era o ajudante do Rebbe, falou para Rebbe Shmuel ben Rebbe Yossi: Miuzesh posead Hashem Kadosh. Ele falou de um modo bem grosseiro, ofendendo o Rebbe Shmuel. Falou: quem é esse que está ousando andar desse jeito em cima das cabeças do povo santo? Amarlei, respondeu o Rebbe Shmuel: Ani Shmuel ben Rebbe Yossi, eu sou o Shmuel, filho de Rebbe Yossi. Shabbat ele matou a Rabi, eu vim estudar a Torá do meu mestre. Amar Lei Vechiata Agun ele matou a Rabi. Falou o Avdan: será que você tem uma pessoa bastante refinada? Você é uma pessoa própria para estudar a Torá do nosso rabino? Amar Lei Vechi Moshe Agun ele matou a Rabi Pia Gvura. Debateu o Rabi Yossi e Moshe Rabbeinu, que aprendeu a Torá do próprio Deus. Ele também, lógico, que não era de um nível bastante alto, que ele era próprio de receber a Torá de Deus. Mesmo assim, Deus deu a Torá para Moshe Rabbeinu. Então eu também posso estudar a Torá, mesmo que eu não sou a pessoa mais refinada. Amar lei vechi Moshe ata. Falou o Avdan: tudo bem, você está se comparando com Moshe Rabbeinu? Amar lei vechi rabach Elohim. Respondeu o Rabi Shmuel: e o seu rabino é Deus que você está falando desse jeito? Amar Rabi Yosef, comentou o Rabi Yosef sobre essa história: Shakre Rebi le mitfasei de kamar le rabach velo rabi. O Rebi, o mestre, quando ele viu que o Avdan desprezou o Rabi Shmuel, que era uma autoridade rabínica grande, quando ele viu ele desprezando ele desse jeito e o rabino ficou quieto, ele recebeu o castigo dele nisso que o Rabi Shmuel falou o seu mestre, e não falou o nosso mestre, foi um desprezo para Rebbe, foi um castigo por ele não ter advertido o Avdan de desprezar o Rebbe Shmuel. Adrach, enquanto os dois estavam discutindo, Ata Yevamah Lekamei de Rebbe, chegou uma mulher, uma Yevamah, que precisava fazer Haritzá, para o Rebbe fazer Haritzá para ela. Amar Rebbe Avdan, disse o Rebbe para o Avdan, que era o ajudante dele: Puk Batka vai verificar, vai se interessar? Será que a mulher já tem os sinais fisiológicos que ela já é maior de idade, que ela pode fazer Halitzá? O Rebbe sustentava como uma ideia que diz que somente a mulher maior de idade pode fazer Halitzá. Lebata Adenaf, então o Avdan foi verificar o assunto. Então o Rabi Shmar, que estava dentro da sinagoga, Amarlei, Rabi Shmar, disse Rabi Shmar, Kachamar Abba, assim me ensinou meu pai, o grande Rabi Yosef, Ishkatuva Parashá, Avelishá, Benidorá, Benitaná. A Torá somente diz que o homem deve ser maior de idade, mas a mulher pode ser também menor de idade. Quando o Rebbe ouviu esse ensinamento no nome de Rebbe Yosef, Amarlei tá lotzichat kvar razaken, disse para o ajudante, pode voltar, você não precisa mais verificar, eu já recebi o ensinamento de um grande mestre que a mulher pode ser menor de idade. Kamafsa avda. Então o Avdan, todo o público estava sentado na sinagoga, e o Avdan, o ajudante que tinha saído, agora estava voltando. Ele estava andando, enquanto todo mundo estava sentado, ele estava andando em cima de todo mundo. Ve'atei, Amar Lei, Rabi Shmael, disse então Rabi Shmael, ele quis retrucar o que ele tinha dito para ele antes, Rabi Yossi, Mishe tzarich lo'am kadosh, iftzal rashi'am kadosh, Mishe en tzarich lo'am kadosh, yach iftzal rashi'am kadosh. Disse Rabi Shmael, eu que sou uma autoridade rabínica grande, e eu devem me respeitar, então eu posso andar de pé enquanto as pessoas estão sentadas. Mas você, que o público não precisa de você, Avdan, como é que você ousa andar desse jeito, desprezando o povo santo? Amarei Rebbe le Avdan, quando o mestre, o Rebbe, ouviu essas palavras, ele falou para o Avdan, Kum Benuchta, o que disse o Rebbe Shmuel está certo. Você não pode desprezar o povo, as pessoas que estão sentadas, fica aí no seu lugar, você não pode mais andar. Tana, ensinaram nossos sábios numa braita, Beotasha A. Nessa hora que o Rabi Shmuel falou isso, que ele estava magoado pelo que o Avdan ofendeu ele, Nitzarea Avdan, o Avdan foi castigado dos céus, ele recebeu lepra por ter ofendido uma autoridade rabínica. Vetavush Neibanav, e ele tinha dois filhos que se afogaram nesse instante, o Manush Nekarotav, ele tinha duas noras casadas com os filhos dele, que elas eram menores de idade, tinham casado menor de idade, e nós sabemos que uma mulher que casa menor de idade, ela pode reivindicar o casamento e sair sem receber o divórcio. Então as duas noras dele reivindicaram e saíram do casamento. Foi o castigo que ele recebeu por ter ofendido e desprezado uma autoridade rabínica. Amar Avraham Baritzchak, diz Avraham Baritzchak, Baruch Rahmana, bendito seja Deus, de Kasper Avdan Be'ayalma, que ele castigou o Avdan nesse mundo, de modo que no mundo vindouro ele não vai ter que ser castigado porque ele fez nesse mundo. Amar Avami, disse então Avami, Midvarav Shel Berebi, afinal de contas, aprendemos que a opinião de Rabi Yossi é que mesmo que a mulher ela é menor de idade, ela pode fazer Halitzá. Diz então Rav Ami, concluímos daqui, Nilmod Tanach Oletet Peutot, que mesmo que a mulher é Peutot, ela tem 6, 7 anos, ela já pode fazer Halitzá. Rava Amar Atshtagel Not Darim, Rava diz, não, ela pode ser menor de idade, mas ela tem que ter pelo menos 11 anos, assim como nas leis de promessas. Veir Chetá, conclui a Gemara dizendo, a lei não fica como a opinião de Rabi Yosef, somente quando a mulher já é maior de idade, com os sinais físicos que provam que ela é maior de idade, somente nesse caso que a halitzá da mulher é válida. Vamos continuar a analisar a nossa Mishnah. Vimos a nossa Mishnah, que a opinião da Mishnah é que a halitzá só pode ser feita perante um tribunal de 3 pessoas. E existem 2 sábios que sustentam que mesmo se a Halitzá não foi feita perante um tribunal, a Halitzá também é válida. Amar Rav Yosef Bar Binyomi, diz Rav Yosef Bar Binyomi, Amar Rav Nachman, nome de Rav Nachman, Eina Lachaki Oto Azug, a lei não é como esses 2 sábios que dizem na nossa braita que a Halitzá não precisa ser feita na frente de um tribunal. Ve Amar Rav Nachman Hadazimna, pergunta Amar, por que o Rav Nachman precisava dizer essa frase? O Rav Nachman já disse isso uma outra vez. Como disseram os sábios, o nome de Rav Nachman, Halitzá. Xoxá, claramente diz Rav Nachman que a Halitzá deve ser feita na frente de 3 pessoas. Por que então Rav Nachman teve que ensinar novamente que a lei não é como essas 2 opiniões da nossa Mishnah? Tzrichi. Explica a Gemara. Era preciso ele fazer dois ensinamentos separados. Dei itmar hakamaita. Que se ele dissesse somente o primeiro ensinamento, que a caritza deve ser feita na frente de três pessoas, hava amina animen lekatkhila val diavada filo trei. Eu poderia errar e achar que é melhor fazer com três. Mas se não tem outro jeito, pode se fazer também com menos de três pessoas. Por isso ele disse um segundo ensinamento, que a lei não é como esses dois rabinos da nossa Mishnah. E mesmo se não tinha jeito e fizeram com menos que três pessoas, a chalitza está inválida. E se ele falasse somente o segundo ensinamento, que a lei não fica como esses dois sábios da nossa Mishnah, era que dana kamava amina diavad, eu poderia achar que a lei não é como esses dois e precisamos de três pessoas, mas isso aqui é somente se já foi feito e não tinha outro jeito. Mas é melhor fazer com cinco pessoas, como a gente viu no começo do Perek, que tem opinião que diz que é melhor fazer com cinco pessoas. Por isso que ele disse no primeiro ensinamento que bastam três. Mas esses três não tem como dispensar menos do que isso. Mas você chegou no fim da Mishnah, a gente viu um caso que também o Rebbe Akiva concorda que menos que três pessoas fazer uma chalitza não na frente de um tribunal também é válido. E agora trouxe um episódio de um casal que fez chalitza na prisão e o Rebbe Akiva falou que estava válido mesmo que não foi perante um tribunal. Benole bená miada. Pergunta a Gamará, se eles fizeram isso na prisão, então como é que a gente sabe? Como é que essa história foi publicada? Quem é que viu? Se não tinha ninguém lá. A Mishnah disse que não tinha ninguém, nenhuma pessoa, nenhum tribunal. Amar a viúda, Amar Shmuel, disse a viúda, Amar Shmuel, vem Dibro e Matom Bachutz. Eles fizeram sozinhos na prisão, a Haritzá, mas tinham duas testemunhas fora que viram pela janela, viram que eles fizeram a Haritzá. E Baleu, pergunta a Agmará o seguinte, Maser Shechaltzu Beno Bena Avarai Ba Maser Lefnei Bakiva Beit Asurim, ou Dino Maser Shechaltzu Beno Bena Beit Asurim. A frase que foi citada na nossa Mishnah, que fizeram isso na prisão, pode ser explicada de dois modos. Dá para explicar que o casal estava na prisão, e dentro da prisão eles fizeram a Haritzá, não na frente do tribunal. E depois essa história chegou nos ouvidos de Rebbe Akiva, e Rebbe Akiva falou que a Haritzá era válida. Mas também dá para explicar de um outro modo. Dá para explicar as palavras que eles fizeram a Haritzá fora da prisão, e o Rebbe Akiva é que estava preso. E aí a história chegou nos ouvidos de Rebbe Akiva, e aí o Rebbe Akiva falou que estava válido. Amar a viúda, Amar Rav, diz a viúda, nome de Rav, Bebeit Asurim, Ayamase, Ulebeit Asurim, Baamase. A verdade é a seguinte, que o casal que fez a Khalitza, eles estavam na prisão, e tinha duas testemunhas que viram, e o Rebbe Akiva também estava preso. E aí vieram perguntar para o Rebbe Akiva, quando o Rebbe Akiva também estava na prisão, e aí o Rebbe Akiva falou que a Khalitza é válida, como a gente sabe que a opinião de Rebbe Akiva é que mesmo que a Khalitza não foi feita na frente de um tribunal, também é válida. Kol Tuv.